Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é sexta-feira, que alegria começar o programa com essa informação tão linda, tão tranquilizante. Hoje é sexta-feira, encerrando mais uma semana, dia 20 de outubro de 2023, mas antes de sextar, de se deliciar no final de semana, tem mais uma edição do Bem Viver para fechar, para fazer um apanhado de tudo que aconteceu e também já ir diminuindo um pouquinho para chegar no final de semana, chegar no final do dia já mais tranquilo. Eu sou o Lucas Weber, te acompanho então nessa próxima uma hora, nessa prosa nossa de cada dia, trazendo as informações do Brasil e do mundo na perspectiva popular que o Brasil de fato proporciona pra gente. Vamos lá então saber quais são os destaques do programa de hoje, que tá só começando. Depois de 5 meses de trabalho, a CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília aprovou o relatório final com indiciamento de Bolsonaro e mais 60 pessoas. Para entender os desdobramentos do relatório, a gente conversou com a cientista política Lilian Sandretti, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Ela acredita que a CPMI dos atos golpistas garantiu muito mais do que uma punição simbólica. A comissão foi um instrumento importante de responsabilização da maior ameaça à democracia desde a Constituinte. Também destaque do programa de hoje, o programa Bolsa Família completa 20 anos e estende o valor extra para mães com bebês de 0 a 6 meses. Também tem entrevista com Séries Radit, da Direção Nacional do MST, sobre a jornada de lutas do MST promovida ao longo dessa semana com o lema Por Terra e Comida de Verdade para o Povo. Ocorreram mobilizações em órgãos públicos, audiências e ações de solidariedade com a doação de mais de 20 toneladas de alimentos em vários estados do país. O movimento pediu assentamento de famílias que estão acampadas e um investimento em políticas públicas para a produção de alimentos da agricultura familiar. O MST alertou que o orçamento previsto para a reforma agrária anunciado pelo governo é o menor de todas as gestões petistas. A gente vai conferir daqui a pouquinho como estão as negociações entre o movimento e o governo federal. E para encerrar o programa de hoje, tem mosaico cultural. A gente vai conhecer a história de filhos e netos de quebradeiras de coco babaçu do Tocantins que resistem no campo, produzindo artesanato a partir da palmeira. Além da permanência no campo por meio da geração de renda, a atividade também colabora na preservação ambiental e cultural da comunidade. Esses são os destaques do programa de hoje, mas tem muito mais. Bora lá que o programa está só começando. Mas antes de falar sobre tudo isso, é bom lembrar que o horário do nosso programa é sempre de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fato, na aba rádio, por meio das rádios parceiras. O Bem Viver também é transmitido na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet na nossa rádio web no site radiobrasildefato.com.br. E também dá para ouvir no seu tempo, no seu jeito, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast, além da rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver em norte a sul do país. Inclusive, a lista completa de rádios está disponível lá no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E quem quiser, eu sempre gosto de fazer esse convite, quem quiser se somar com a gente, entrar nessa missão, nessa rede de botar a voz do Bem Viver para frente, está mais do que convidado, mais do que convidada. Vai lá em radiobrasildefato.com.br e lá você clica como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa.
Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
Vamos começar falando então de tudo que aconteceu ao longo dessa semana. Foi um período muito importante esses últimos dias por conta de toda a mobilização que os movimentos do campo, especialmente o MST, proporcionaram em virtude do dia 16 de outubro, quando se celebrou o Dia Nacional da Alimentação. Por conta dessa data, a semana toda foi de ações em todo o país. O MST fez ações em dezenas de estados, mas focou principalmente em Brasília e, no caso, nos gabinetes de ministros do governo federal. Pois é, representantes do Movimento Sem Terra estiveram com tratativas com Fernando Haddad, ministro da Fazenda, por exemplo, Simone Tebet, ministra do Planejamento, além de Paulo Teixeira, que atua no desenvolvimento agrário dentro do governo federal. Isso só para ter uma ideia das tratativas. Então agora a gente vai conferir uma conversa que a gente teve com Séries Radit, ela é membro nacional, membro da direção nacional do MST, e ela esteve basicamente em todos esses encontros que eu acabei de citar. Quem conversou com ela foi a nossa repórter Gabriela Moncal, e a gente vai trazer então esse balanço de como foi essa semana de intensas negociações em virtude do Dia Mundial da Alimentação Saudável.
Com protestos em sedes estaduais do INCRA e da CONAB, audiências, doações de 20 toneladas de alimentos, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, deu início desde segunda-feira, dia 16, a uma mobilização nacional para pressionar o governo Lula a avançar com as políticas de reforma agrária. Uma das principais pautas é a do orçamento voltado para essa área. Para conversar com a gente sobre essa jornada, as respostas dadas até agora pelo governo e as expectativas dessa luta, a gente recebe Séries Radit, da Coordenação Nacional do MST. Séries, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E para te passar já a palavra, queria pedir que você contasse um pouco para a gente sobre essa jornada. O mote é Por Terra e Comida de Verdade para o Povo. Até agora envolveu ações em pelo menos 17 estados do país. Você pode falar para a gente o que é essa jornada e quais as principais demandas que o movimento está fazendo?
Olá, Gabi, obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente tem estabelecido essa jornada de lutas e de diálogos e de propostas em torno da reforma agrária e da produção de alimentos saudáveis para todo o povo brasileiro, em torno de um dia bastante simbólico para nós, que é o Dia Mundial do Direito à Alimentação, à Alimentação Saudável e à Comida de Verdade. Então, a gente, como sempre faz dentro do movimento, a gente estabelece datas simbólicas para poder estabelecer esse diálogo a partir das nossas pautas prioritárias da reforma agrária para com a sociedade. E dessa vez, impulsionados por esse debate do enfrentamento à fome, do direito à alimentação saudável, e tendo o entendimento de que a reforma agrária é um elemento central para isso, nós conjugamos esse mote em torno da nossa luta, das nossas pautas. Como você disse, já desde o início da semana, a gente já teve mobilizações em 17 estados do Brasil, que tem passado em torno de ações de solidariedade, ações de negociação, diálogo com as superintendências regionais do INCRA, do MDA e da CONAB nos estados. É uma mobilização bastante intensa em Brasília, com o acampamento da juventude da Via Campesina, dos povos da terra, das águas e das florestas, então, que também trouxe muito forte esse debate em torno da questão ambiental, da questão do papel da juventude nessas lutas e também na luta pela terra e pela reforma agrária e pela produção de alimentos. E também, aqui por Brasília, fortes articulações em torno desse debate com o centro do governo, né? Então, a gente teve aqui durante toda essa semana várias audiências nas quais a gente buscou dialogar e avançar na construção junto do governo da nossa pauta, das nossas propostas e das possibilidades de saída para esse enfrentamento comum, que é o enfrentamento à fome e às desigualdades no nosso país.
E quais são as principais demandas concretas que o movimento está trazendo nessa jornada?
Bom, a nossa pauta, a gente já vem construindo ela e apresentando ela para o governo desde fevereiro, e ela foi sistematizada agora desde julho, num processo que a Secretaria-Geral intencionalizou e tem chamado como um caderno de respostas. Esse caderno de respostas, ele traz, na verdade, a síntese das principais propostas que o movimento tem apresentado como uma pauta emergencial para a reforma agrária e uma pauta estrutural. Basicamente, hoje, a nossa pauta está colocada em três grandes eixos, que é o eixo do direito à terra, e a democratização do uso da terra, a regularização fundiária das famílias que hoje estão acampadas, que são em torno de 65 mil famílias em todo o Brasil. Então, a gente traz, a partir desse eixo, e com bastante foco durante essa semana no tema do próprio orçamento, para viabilizar e para achar saídas para regularizar essas 65 mil famílias acampadas. Um segundo eixo é o eixo do desenvolvimento produtivo, estrutural, das famílias, dos assentamentos, dos territórios de reforma agrária. Então, tudo que diz respeito a essa intensificação do desenvolvimento e a aceleração do desenvolvimento, aquilo que a gente vem chamando, inclusive, de um PAC da reforma agrária, que possibilite avançar em demandas concretas, que sejam individuais ou coletivas, como, por exemplo, crédito, um projeto de desendividamento das famílias, para que elas possam retomar sua condição de acessar créditos, um processo de investimento, né, nas condições de estradas, de água, de energia, de internet, de agroindústrias dentro dos assentamentos para que a gente possa qualificar a nossa produção, assim como assistência técnica voltada à transição agroecológica com foco na produção de alimentos. Então, um pacote de medidas importantes para a gente conseguir efetivar o aumento da produção com qualidade de alimentos no nosso país. E o terceiro eixo diz respeito ao desenvolvimento integral humano. Então, as nossas propostas elas vão em torno da melhoria da qualidade de vida das pessoas e dos processos que nos ajudam a nos humanizar cada vez mais. Então, diz respeito aos temas que cuidam da nossa relação com a saúde, com a cultura, com a educação, os processos de alfabetização, de escolarização, muito focado também nesse tema da relação com o PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Então, com um recorte específico em relação, bastante claro em relação ao orçamento, mas esses três eixos, que são os eixos centrais da nossa pauta estruturante, eles têm sido abordados aqui com o governo durante essa semana.
Entrando, então, justamente nesse diálogo aí com o governo, né, nesse contexto todo de mobilização, o governo anunciou recursos para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que é gerido pela Conab, também entregou a vocês esse caderno de respostas às reivindicações que estão sendo feitas já há bastante tempo, né, já são 10 meses do governo Lula, e também fez reuniões com vocês, né, tanto o ministro da Casa Civil, Rui Costa, quanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Você pode contar para a gente um pouco quais foram as respostas que o governo deu às demandas do movimento e como que vocês avaliaram esses diálogos?
Sim, no desdobramento da entrega do caderno de respostas, a gente voltou a se reunir, então, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o INCRA, a Conab, com a Casa Civil, com o Ministério do Planejamento e Orçamento, a ministra Simone Tebet também nos recebeu, com o ministro Fernando Haddad, e hoje pela manhã ainda com um conjunto de deputados parlamentares e também senadores que se articulam em torno da bancada da agricultura familiar e do núcleo agrário dentro do Congresso. Então foram reuniões bastante frutíferas, trazendo sempre na centralidade esse tema do orçamento e das prioridades do governo que devem ser refletidas, como o presidente Lula sempre diz, no orçamento, se é prioridade tem que estar no orçamento. Então, entendemos que teve uma ótima receptividade por parte de todos os ministros desse entendimento de que é necessário a gente, de fato, colocar a reforma agrária como um pilar estruturante no orçamento para que ela possa efetivamente acontecer e ajudar a fazer o enfrentamento à fome e às demais desigualdades no país. Então, levamos uma proposta bastante concreta, especialmente aos ministérios que dialogam diretamente com esse tema do planejamento, da arrecadação, do orçamento, e entendemos que houve uma boa acolhida por parte dos ministros e da ministra, no sentido de entender a centralidade que mais uma vez se coloca com esse tema do direito do acesso à terra, da democratização da terra, da diminuição da concentração fundiária, das possibilidades de se arrecadar mais terras com finalidade de reforma agrária para se ter o aumento da produção de comida, porque efetivamente a gente sabe e está comprovado isso, quem produz comida no Brasil e no mundo são os pequenos agricultores, os agricultores familiares, que isso pode ser estimulado de maneira quando se estimula a cooperação, se fortalece os processos cooperados, a agroindústria, isso também pode ser massificado, então chegar a mais pessoas com mais efetividade, essa produtividade. Então foram boas conversas, foram bons entendimentos de bastante debate, mas bastante qualificados no sentido de querer buscar uma saída comum, que é essa saída para o enfrentamento aí à fome e para a gente resolver o tema da questão agrária hoje no Brasil.
Agora, ficou ainda nessa coisa de conversa, de entendimento, acolhimento das demandas, não houve nenhum comprometimento com alguma pauta específica, assim, não foi firmado nenhum acordo por enquanto.
Saímos com vários entendimentos bastante práticos, inclusive de se estabelecer prazos e metas, por exemplo, para a gente apresentar um plano de alfabetização para dentro das áreas de reforma agrária no Brasil, para que a gente possa junto, e essa foi uma proposta concreta do ministro Rui Costa, que a gente possa apresentar um plano nacional de alfabetização nas áreas de reforma agrária para erradicar esse tema que também nos custa tão caro, que é o analfabetismo no Brasil, e a partir desse plano piloto, para que a gente possa avançar em outras propostas junto de outros setores da sociedade. Fizemos um ótimo debate com a ministra Simone Tebet no sentido de entender a necessidade de priorizar a reforma agrária dentro do orçamento do governo, e ela tem esse entendimento, assim como o presidente Lula também saiu muito comprometida e motivada a avançar nessas tratativas. E concretamente com o ministro Haddad hoje, fizemos um bom debate em torno do tema do ITR, seja em relação à atualização das formas de arrecadação, que hoje estão deficitárias e podem ser atualizadas, também como a própria questão do índice de produtividade, que precisa ser revisado. Então, a gente apresentou, para além de um debate de ideias, propostas bastante concretas, né? O que a gente tem dito é que, mais do que aquilo que busca-se muito fazer ao se tratar o tema da reforma agrária, que é tentar ideologizar ele, né, e tratar no campo das ideias, a reforma agrária, ela comprovadamente é uma ação necessária para o processo de democratização e de melhoria das condições, do nosso país em relação aos termos da igualdade social e da justiça social. Então, o que nós levamos a esses ministérios foram dados concretos do censo agropecuário, demonstrando a viabilidade da reforma agrária, demonstrando a necessidade da reforma agrária, e a partir disso levamos propostas para a gente poder alavancar isso, conjugando com outras políticas públicas fundamentais desse governo, para que a gente possa efetivamente avançar aí nas nossas pautas.
Nossa, sério, só para dizer para quem está escutando a gente, IPR é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, né? Aí, só para terminar, queria te perguntar ainda sobre essa questão do orçamento, Séries, porque o MST faz uma reivindicação, né, de que para justamente conseguir assentar essa cerca de 65 mil famílias que vivem hoje em condições precárias em acampamentos pelo país, que seria necessário um valor de aproximadamente 2,8 bilhões. Ao mesmo tempo, o valor previsto para a reforma agrária para o ano que vem, que foi enviado pelo Ministério da Fazenda para avaliação do Congresso Nacional, é de 567 milhões. Seria o menor orçamento voltado para a reforma agrária de todos os governos petistas. Como que vocês veem isso? Isso foi conversado? Existe alguma expectativa disso ser alterado? Como vocês avaliam essa questão?
Tem uma analogia que os próprios ministros têm usado muito, que é essa analogia do cobertor, né? O cobertor do orçamento, ele é o mesmo, a questão é qual parte você divide para cada tema e para cada prioridade. Esse é o nosso debate central. O que a gente tem dito é que, se é prioridade, tem que estar no orçamento e tem que ser revisto isso. De outro lado, a gente tem entendido que, de fato, o governo vem passando já há quase um ano por um processo de reestruturação de um Estado que foi decomposto, de que foi extremamente atacado em várias dimensões, e que precisa se reestruturar, e que isso leva, em alguma medida, mais tempo do que o que a gente poderia querer. Ou também tem vários mecanismos também que estão no entorno das estruturas do Estado hoje, que tem deixado esse processo de reconstrução mais engessado e mais lento. Então, a gente se soma ao governo nesse intuito de poder arrancar essas amarras, de poder superar essas dificuldades pelas quais o governo tem passado, mas também nos desafiamos a pensar, junto com o governo, propostas mais audaciosas, no sentido de pensar medidas que de fato sejam estruturais. Então, a gente não só olhar para esse tema da reforma agrária e de outros temas que são latentes hoje a serem resolvidos no nosso país como uma medida emergencial, mas como que a gente também dá passos estruturais para pensar um orçamento aí de médio e longo prazo, e medidas que permitam efetivamente a gente construir essas transformações com mais tranquilidade, com mais segurança aí no processo do desenvolvimento das políticas públicas. Então, temos entendido todos os limites que esse governo tem tido, temos entendido o esforço que o Ministério da Fazenda, por exemplo, tem feito em relação a esse tema da tributação, de tributar, né, os mais ricos, a taxação, porque isso realmente é uma medida justa que pode trazer mais arrecadação ao Estado brasileiro, e isso é central. A gente não vai conseguir melhorar a nossa arrecadação se a gente não mexer nisso, e isso é central para a gente conseguir avançar em todas as demais pautas que necessitam desse orçamento. Então, estamos entendendo, estamos nos somando, mas nós, enquanto movimento social, temos entendido que o nosso papel de se somar e de fortalecer é seguir organizado, seguir mantendo a nossa mobilização, a nossa pressão social. Por isso que tão importante, nesses dias, a gente conjugar esse aspecto da luta com a reivindicação, com as ações concretas junto da sociedade e com esse debate junto do governo.
Perfeito, Séries. A gente vai seguir acompanhando por aqui. Muito obrigada, viu?
De nada, Gabi, até mais.
Você acaba de escutar Séries Radice, da Direção Nacional do MST, a respeito da jornada de lutas do movimento em defesa de avanços na reforma agrária. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
Desde que o Bolsa Família foi relançado, ainda em março desse ano, uma das marcas do programa foi ampliar a proteção para as crianças e adolescentes, que foi uma tentativa, uma maneira, na verdade, de dar uma atenção proporcional às diferentes composições familiares. Isso porque o novo Bolsa Família completa 20 anos com esse anúncio de um valor adicional de R$ 50 para crianças de até 6 meses. O valor médio do benefício pago em todo o país no momento é de R$ 688. E o objetivo é aprimorar o conjunto de políticas públicas no enfrentamento às situações de vulnerabilidade e de segurança alimentar e nutricional, dando um reforço justamente para a alimentação da mãe e do bebê durante o período de amamentação, que são esses primeiros 6 meses. Ao todo, 287 mil crianças vão ser atendidas com esse benefício, que começa agora em outubro. O investimento é de quase R$ 14 milhões. A gente vai saber mais informações. Quem conta pra gente é o nosso repórter Douglas Matos.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, anunciou que o governo vai reforçar, a partir deste mês de outubro, o Bolsa Família com o BVN, que é a sigla para Benefício Variável Nutriz. Na prática, é um pagamento adicional de R$ 50 a famílias que têm crianças de até 6 meses de idade. Além do BVN, as famílias com crianças têm acesso ainda ao benefício variável familiar, pago às gestantes, ao benefício familiar, a crianças de 8 a 11 anos, e o benefício primeira infância, a crianças de 0 a 6 anos, e o benefício de renda de cidadania, com ao menos R$ 142 pagos a cada pessoa da família. Isso independentemente da idade. Nesse sentido, para crianças entre 0 e 6 anos, as melhorias introduzidas no novo formato do programa Bolsa Família, que completa 20 anos de idade neste mês de outubro, têm o objetivo, segundo o governo, de complementar as políticas públicas já em vigor para essa faixa etária. A ideia é aprimorar o conjunto de políticas públicas no enfrentamento às situações de vulnerabilidade e de insegurança alimentar e nutricional, sobretudo nos primeiros 6 meses de vida. De acordo com dados de 2020 do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 36,5% da população brasileira sofre com insegurança alimentar e nutricional. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, com o auxílio de uma busca ativa, o programa alcançou 2 milhões e 400 mil famílias desde a reimplementação em março deste ano. Neste mês de outubro, o programa atendeu a um total de 21 milhões e 457 mil famílias em todo o país. Esse apoio financeiro resultou num investimento de mais de 14 bilhões e meio de reais, com um valor médio do benefício de algo em torno de R$ 689 por família. Além disso, o programa priorizou a proteção da primeira infância, destinando para essa faixa etária 1 bilhão e 360 milhões de reais, beneficiando mais de 9 milhões e 500 mil crianças com idade entre 0 e 6 anos, que fazem parte dessas famílias. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira. Locução, Douglas Matos.
E essa marca do Bolsa Família, de considerar outras composições familiares, tem tudo a ver com essa outra notícia que a gente vai trazer agora no programa. Olha só, uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo, intitulada Novas Formações da Vida Coletiva nas Periferias de São Paulo, Mães Solo, Pais Ausentes, Violência em Moradia, tem o objetivo de entender as mudanças nas formações familiares e a composição dos grupos domésticos nas periferias da capital paulista. A Rádio USP conversou com a pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP, que é Giane Silvestre, e ela explicou um pouco mais sobre o estudo em andamento, que pretende embasar políticas públicas para dar protagonismo para as mães. Vamos conferir então agora essa conversa que ela teve, que a pesquisadora teve com a Rádio USP.
Eu vou conversar sobre o assunto com a Jane Silvestre, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência, o NEV-USP, e uma das organizadoras deste projeto. Vou começar te perguntando para você explicar um pouco qual é a proposta, como esse projeto foi estruturado, quais são as parcerias, para depois a gente falar um pouco da segunda etapa, que é nesse segundo semestre, e também as questões centrais, sociais envolvidas aí na busca de respostas, né, que o projeto trará.
Bom, esse é uma pesquisa, esse projeto de pesquisa nós começamos agora em 2023, no início do ano. É um projeto que tem previsão de duração de um ano, um pouquinho mais, talvez, aí, dependendo da disponibilidade. E a gente tem trabalhado nesse projeto, né? A pesquisadora principal desse projeto, a professora Teresa Caldeira, da Universidade da Califórnia em Berkeley, que trabalha com pesquisas nas periferias de São Paulo há cerca de 40 anos. Né? Então ela tem uma trajetória de muito tempo, um acúmulo de muito tempo de pesquisa nas periferias, e o olhar dela sempre foi um pouco para essas dinâmicas das moradias, um pouco das dinâmicas da vida, da violência, nesses espaços. Né? E a Teresa, além de professora da Universidade da Califórnia, ela também é pesquisadora associada aqui do NEV-USP. E ela trouxe, então, essa parceria para a gente começar essa pesquisa esse ano, com o financiamento da Fundação de Setúbal, que também tem uma preocupação em olhar para o desenvolvimento das periferias, né, das populações das periferias de São Paulo. Então, encampou um pouco essa proposta. A gente tem uma literatura sobre os estudos nas periferias que mostram que, por volta dos anos 70, até começo dos anos 80, predominava um modelo, né, de arranjo familiar, como a gente tem chamado nas periferias, que era um modelo de família nuclear, né? Então, um pai, uma mãe e os filhos. E a família, o arranjo familiar girava em torno disso. E havia uma espécie de papéis bem definidos ali, né? Geralmente o pai era o provedor, a mãe às vezes trabalhava fora ou não, mas era sempre vista como uma complementação de renda. E esse arranjo, ele também estava muito relacionado ao modelo de autoconstrução, né, das periferias. Então, durante esse período que eu mencionei, dos anos 60 até os anos 80, predominava essa forma de viver nas periferias, que era o modelo de autoconstrução. Né? Então, as famílias, elas buscavam seu espaço, buscavam se organizar e muitas vezes se ajudavam construindo seus imóveis, e, de certa forma, isso fixava um modelo de arranjo familiar também. Então, havia uma relação assim, muito presente entre esse arranjo familiar e essa forma de viver, né, na periferia. O que a gente percebe é que isso tem se transformado radicalmente nos últimos anos. Né? Então, além, né, da, digamos assim, da mudança nesses arranjos familiares, né, então, passou-se a haver mais circulação de pessoas e moradias. Né? O projeto da autoconstrução, que de certa forma fixava esses arranjos, ele acabou sendo substituído por outras formas de viver, especialmente o aluguel, e o aluguel, ele possibilita uma circulação maior de pessoas. Né? Então, a gente percebeu isso, percebeu também que os arranjos familiares vêm mudando. Um ponto que a gente está olhando, que está chamando, né, de mães solos, tem tudo a ver com esse modelo, né? Termo relativamente novo, né, na literatura e também até mesmo nas relações sociais, esse termo mãe solo, né, antigamente se falava muito em mãe solteira, e esse termo mãe solteira, ele tinha uma carga, de certa forma, negativa, que estigmatizava um pouco a mulher e acabava colocando a mulher num lugar de sujeito passivo, né, de um processo social. A gente entende que esse termo mãe solo, ele é uma releitura desse lugar, né, uma releitura que as próprias mulheres fazem da sua condição de mãe e de exercer a maternidade com a ausência dos pais, né? Ou essa ausência pode se dar de várias formas, né? Isso é uma das coisas que a gente está coletando agora os dados, né? A gente está prestando atenção nisso, que é entender um pouco como se dá a ausência, né, dos pais no caso de mãe solo. Mas acho que é importante frisar que o papel da mulher, né, o protagonismo da mulher nessa nova configuração dos arranjos familiares e também da circulação e até mesmo da educação dos filhos, né, muitas vezes a condição de mãe solo se dá por uma opção, né? Então a gente faz uma leitura de que há um protagonismo das mulheres, uhum, nessa forma de exercer a maternidade, que foge daquele lugar que antes era de mãe solteira, né, entre aspas, aí, como uma mulher que tinha sido abandonada ou então que estava numa condição de fragilidade ou então numa condição estigmatizada, né, esse termo que era tão, de certa forma, pejorativo para as mulheres antigamente. Uma das nossas hipóteses nessa pesquisa e que a gente, de certa forma, está tentando observar tanto com os dados de campo quanto com os dados estatísticos do Brasil é que essa formação, né, de família nuclear com um pai provedor, uma mulher que fica por conta da criação dos filhos, é um modelo que, na nossa concepção e na concepção popular, digamos assim, é um modelo que predomina no Brasil, pelo menos na imaginação de muitas pessoas. Mas a gente está observando que não é bem assim, né? Esse modelo, ele pode ter sido predominante por um certo tempo na nossa sociedade, mas a mulher, ela sempre teve um protagonismo muito forte nos arranjos familiares e na composição das rendas domésticas. De certa forma, situar em que período de tempo esse modelo ele foi, de fato, predominante. Essa é uma contribuição que a gente espera oferecer com essa pesquisa, quando a gente tiver, de fato, os resultados em mãos, que é embasar políticas públicas para essa população da periferia, né, e políticas que sejam, de fato, aderentes à realidade daqueles locais, né. Então, o que a gente tem observado é o protagonismo dessas mulheres mães, né, a dificuldade que é para mães solos conseguirem se consolidar no mercado de trabalho, a relação que existe entre a distância com os centros urbanos ainda é uma coisa muito predominante, né, na periferia. Então, a gente espera contribuir olhando para como essa pesquisa pode embasar políticas de educação, políticas de cuidados à infância também, uhum, e políticas que possam, de certa forma, favorecer o protagonismo dessas mulheres enquanto agentes de uma mudança social que está em curso, que é o que a gente está observando.
Agora, saindo um pouco do Brasil, vamos falar então do conflito que atinge o Oriente Médio. Um funcionário do escritório do Departamento de Estado americano responsável pelo envio global de armamentos renunciou ao cargo nessa quarta-feira em protesto contra a decisão do governo do presidente Joe Biden de continuar enviando armas para Israel em meio à guerra contra o Hamas. Desde o início do conflito, os Estados Unidos enfatizaram o apoio incondicional a Israel e advogaram, inclusive, pelo direito do país de auto se defender. Na quarta-feira, os Estados Unidos foram o único país a vetar a resolução proposta pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU, que pedia, justamente entre outros pontos, a criação de um corredor de ajuda humanitária para Gaza, algo fundamental nesse momento. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitou Israel em missão diplomática e reforçou a defesa irrestrita de Israel sobre o bombardeio em Gaza em meio à onda de indignação contra o país. A gente vai saber mais detalhes agora dessa situação. Quem atualiza pra gente é Douglas Matos.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, realizou uma visita oficial a Israel nesta quarta-feira após o bombardeio de um hospital em Gaza, que deixou mais de 500 pessoas mortas, considerado um ataque sem precedentes contra palestinos na região, inicialmente atribuído a Israel. Biden defendeu a versão israelense sobre o ataque, que negou acusações sobre a autoria do massacre e culpou a Jihad Islâmica. A organização islamita, que atua em Gaza e é próxima ao Hamas, também negou qualquer envolvimento no bombardeio. A viagem de Biden se transformou numa delicada missão diplomática, na medida em que uma onda de indignação toma conta do Oriente Médio, em conexão com o massacre do hospital em Gaza na última terça-feira, dia 17. Países como Turquia, Catar, Síria, Arábia Saudita e Irã ligaram o ataque às ações de Israel contra palestinos em Gaza. Protestos pró-Palestina também tomaram as ruas de países como Jordânia, Turquia, Líbano, Irã e Iraque. Já o presidente norte-americano, em reunião com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, reafirmou o apoio irrestrito a Israel, segundo suas palavras, hoje, amanhã e sempre. Joe Biden se solidarizou com o povo israelense em meio ao agravamento do conflito na região, mas, novamente, não mencionou as mortes de palestinos provocadas por Israel. Desde o ataque do Hamas em 7 de outubro, que deixou mais de 1.300 mortos e mais de 4.200 feridos em Israel, outras 3 mil pessoas morreram e 12.500 ficaram feridos do lado palestino, isso segundo os últimos dados da ONU, a Organização das Nações Unidas. Já o ministro das Relações Exteriores palestino, Riyad Al-Malik, nesta quarta-feira, acusou Israel de ter o hospital Al-Ali, na faixa de Gaza, como um alvo deliberado, acrescentando que os residentes do enclave estavam sendo submetidos a um genocídio. Durante uma reunião da Organização para a Cooperação Islâmica na Arábia Saudita, o chanceler palestino observou que os militares israelitas já teriam tentado bombardear o hospital há 2 dias, tendo avisado os médicos que lá trabalhavam sobre isso para que fosse realizada uma evacuação. A Defesa Civil Palestina chegou a declarar que o ataque israelense ao hospital foi o mais mortífero em 5 guerras travadas desde 2008. Ao se referir ao ataque ao hospital nesta quarta-feira, o presidente Lula não mencionou a autoria da ofensiva, que classificou como uma tragédia injustificável em sua conta oficial no X, o antigo Twitter. O presidente russo, Vladimir Putin, classificou o ataque como um desastre e um sinal para um fim rápido do conflito entre Israel e o grupo Hamas. Após o ataque e as declarações do lado israelense negando envolvimento, a representante oficial do Ministério de Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, apelou às autoridades do país para que fornecessem imagens de satélite para provar o não envolvimento de Israel na tragédia. A China também condenou o ataque ao hospital, mas não culpou de forma direta nem Israel nem o lado palestino pelo bombardeio. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Serguei Monin. Locução, Douglas Matos.
E agora, aqui no Bem Viver, a gente traz, digamos assim, com exclusividade, dá pra dizer, um trechinho do podcast do Brasil de Fato 3x4, que tá de volta na praça, agora de forma definitiva, semanalmente, toda sexta-feira, tem um episódio novo fresquinho, em virtude de tudo que tá acontecendo no Oriente Médio. Esses últimos capítulos, e os próximos também, são dedicados exclusivamente a entender o que tá acontecendo por lá. Nessa semana, o episódio conversou com José Genuíno, ex-presidente do PT, que inclusive é um convidado fixo, que aparece semana sim, semana não, no quadro. E quem foi o convidado, digamos assim, rotativo, foi o professor de Relações Internacionais, Reginaldo Nasser, especialista no assunto, sempre uma voz importante para a gente ouvir. A gente vai ver um trechinho da fala do professor que está rodando agora no programa, no Spotify. Se você acessar, já está disponível o episódio. A gente vai ouvir um trechinho agora da fala do professor.
Então, se você olhar no dia a dia, por exemplo, do Hamas administrando Gaza, ele não tem tanta popularidade. Toda vez que tem conflito, tem um pico. Porque é um povo que não tem força armada. Essa é a questão. A Autoridade Nacional Palestina tem polícia. E é uma polícia também, pois pode reprimir a Palestina. Então não tem uma força armada. A questão militar lá, quando eu acho que fala assim, o conflito vai generalizar, muita manchete. O único ator armado que tem condições de entrar em guerra com Israel chama-se Hezbollah. Só. Síria está arrebentada, todo mundo está arrebentado. Ninguém vai fazer nada para imitar. Hezbollah em 2006 expulsou Israel do Líbano. Tinha expulsado antes na Guerra Civil e expulsou de novo. E de lá para cá cresceu em poder. Então o Hezbollah pode. Esse é o... Os porta-aviões dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha estão indo é por causa do Hezbollah. Mas acredito que nenhum vai fazer isso. Acredito assim. A gente sempre fala do possível provável. Possível é improvável, mas pode acontecer. Não estopim, isso entra. Mas eu acho que estão nesse estado de tensão. E o Hezbollah também faz esse jogo para também deixar Israel nessa decisão. Se ele entra com tanque lá, o Hezbollah ataca.
Maravilha, vamos retomar aqui nosso programa e vamos voltar para o Brasil falar aqui da pauta nacional. Olha só, sobre gritos de sem anistia, a CPMI dos atos golpistas do 8 de janeiro aprovou o relatório final nesta quarta-feira por 20 votos favoráveis com 11 contrários e uma abstenção. O relatório da senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, aprovado pela CPMI dos atos golpistas, indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 60 pessoas. O documento apresentou um histórico antidemocrático da gestão de Bolsonaro e atribuiu ao ex-presidente responsabilidade direta por ataques às instituições da República. A comissão atribuiu 4 crimes ao ex-presidente, entre eles tentativa de golpe de Estado. Bom, o parecer aponta também o envolvimento de militares e deve ser enviado ainda na próxima semana para a Procuradoria-Geral da República. O placar a favor do relatório representou uma derrota da oposição, que tentou por várias vezes responsabilizar membros do governo Lula pelos ataques à sede dos três poderes. E é claro que os bolsonaristas tentaram negar o envolvimento deles na tentativa de golpe. Vamos saber mais como foi essa reação da oposição ao indiciamento também da base?
A CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro indicia o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 60 pessoas. Após 7 horas de reunião, o relatório da senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, foi aprovado pela CPMI por 20 votos favoráveis, 11 contrários e uma abstenção. Foram 5 meses de trabalho. No parecer, a relatora pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Além do ex-presidente, também devem responder pelos mesmos crimes outros membros do governo passado, como o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o ex-ministro da Defesa e candidato a vice-general Walter Braga Neto, o ex-ministro do GSI, general Augusto Heleno, o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, general Luiz Eduardo Ramos, e o ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid. A senadora Elisiane Gama destacou que todos os pedidos de indiciamentos vêm acompanhados de provas.
Nenhum dos indiciamentos desta comissão, Laura, ele veio sem o devido levantamento de provas materializadas, seja por cruzamento de informações e dados, porque nós quebramos sigilos bancários, telefônicos, telemáticos, fiscais, RIFs, nós fizemos uma leitura apurada. Os indiciamentos que estão aqui consignados neste relatório, eles têm um respaldo com muita fundamentação.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, questionou que as investigações foram bloqueadas pela base do governo.
Eu acho que ficou muito claro para quem ainda teve estômago para acompanhar essa CPMI, porque foi derretendo, ela foi perdendo a credibilidade dia após dia, quando a base do governo Lula, aliás, a tropa de choque do governo Lula, bloqueou aqui as investigações para se ver a verdade. A ampla investigação que não houve.
Também foram incluídos no pedido de indiciamento o ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, o ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, e o ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes. A deputada Carla Zambelli, o ex-assessor de Bolsonaro Felipe Martins, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, e os ex-comandantes da PM do DF também foram denunciados. Financiadores dos atos golpistas e extremistas que propagaram os atos ainda foram incluídos no pedido de indiciamento pela relatora da CPMI. A deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, se defendeu e disse que sequer foi convocada para depor na CPMI.
Então foram uma série de injustiças que foram cometidas aqui, sem direito a qualquer direito de defesa e, principalmente, sem apresentação de nenhuma prova. A senhora relatora não teve a capacidade de anexar uma prova contra mim. somente palavras contra mim e me indiciar. Eu vou dizer o que isso significa para mim, relatora. É mais uma medalha que eu carrego no meu peito. Vindo de vocês, isso é só mais uma medalha que eu vou carregar, de honestidade.
A oposição apresentou um voto em separado, mas com a aprovação do relatório de Elisiane Gama, sequer foi votado. A proposta pedia o indiciamento do presidente Lula, do ministro da Justiça Flávio Dino e do ex-ministro do GSI, general Gonçalves Dias, por suposta omissão que resultou na tentativa de golpe em 8 de janeiro contra o próprio governo Lula. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, destacou a necessidade de mobilização para punir os responsáveis pela tentativa de golpe.
Nós temos repetido, é sem anistia. E eu faço aqui um apelo ao povo brasileiro, constituam a partir de agora, a partir da aprovação deste relatório, um amplo movimento nacional para que sejam punidos os responsáveis por organizar esse golpe. Que o ex-presidente Jair Bolsonaro não tenha anistia como não tem anistia, generais ou civis que participaram desta articulação do golpe.
Agora o relatório da CPMI de 8 de janeiro vai ser encaminhado à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal para novas investigações e, se for o caso, encaminhar à Justiça os pedidos de indiciamento. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Para entender a responsabilização jurídica diante dos atos do 8 de janeiro, o Central do Brasil, programa que é produzido aqui na parceria do Brasil de Fato com a TVT, entrevistou a cientista política Lilian Sandretti. Ela analisou os efeitos concretos do relatório produzido pela comissão pela CPMI. Para a cientista política, a comissão dos atos golpistas no Congresso garantiu muito mais do que uma punição simbólica. Assegurou também a responsabilização jurídica dos principais envolvidos à manifestação que culminou com 8 de janeiro, data que os apoiadores de Bolsonaro invadiram e depredaram a sede dos três poderes em Brasília. Vamos ouvir então a análise da cientista política no programa. Quem conversou com ela foi a apresentadora Luana Ibelli.
Converso agora com Lilian Sandretti, cientista política do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Oi Lilian, obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje.
Olá Luana, eu que agradeço.
Então vamos lá, Lilian. Primeira coisa, eu queria ouvir a sua análise sobre o caminho que essa CPMI percorreu até aqui, que foi um caminho longo. Então queria saber de você quais foram os impactos disso para a nossa política.
Sim, foram 5 meses de oitivas e investigações, né, durante essa CPMI. E acho que o principal ponto que a gente pode destacar é que a democracia brasileira, desde a redemocratização, desde a Constituição e a redemocratização, o 8 de janeiro no Brasil foi o principal ataque à nossa democracia. Então, essa CPMI, ela é muito importante, como, né, a gente teve o indiciamento de 61 pessoas ligadas, muitos ligados ao núcleo duro do bolsonarismo, né? No caso, ex-ministros, ex-assessores, ex-comandantes também, pessoas ligadas ao comando militar e policial, e também muitas pessoas que estão supostamente, né, são indiciadas como financiadores desses atos golpistas e de tentativa de deslegitimar as eleições de 2022.
O relatório final destacou muito aí o papel do Jair Bolsonaro como mentor intelectual e moral dos atos. O ex-presidente nem chegou a depor na CPMI, né, lembrando quem está em casa, e esse fato vem sendo usado, inclusive, pela defesa dele para questionar esse indiciamento. Então, queria saber de você, Lilian, por tudo que a gente viu, você acha que esse foi um indiciamento consistente?
É importante salientar, Luana, que, né, ele foi indiciado como mentor intelectual, né? E por que isso, né? Embora ele não estivesse presente no dia 8 de janeiro, nas invasões, né? Aquele processo de radicalização política, ele não aconteceu de um dia para o outro. Foi um processo, né? E desde antes de 2022, mas sobretudo em 2022, durante o período eleitoral, a gente viu partindo do ex-presidente da República como o principal líder da direita brasileira, discursos contundentes e enfáticos, questionando a legitimidade das eleições, né? Incitando os seus apoiadores a desacreditarem da legitimidade da democracia brasileira. Então, Acredito que os quatro crimes nos quais Jair Bolsonaro foi indiciado, eles estão ligados a essa mentoria intelectual da invasão e da depredação e da violência que se instaurou no dia 8 de janeiro em Brasília.
Ainda falando desse relatório final, você acha que teve mais alguma surpresa? O que, que você destacaria aí sobre todos esses indiciamentos que, como você disse, foram muitos, 60 pessoas? Tem algum destaque que a gente possa comentar?
Acho que um dos destaques é o próprio relatório apresentado pela senadora e relatora Elisiane Gama, que ele é um relatório bem substantivo e ele apresenta uma cronologia dos fatos, uma investigação minuciosa, não só sobre o 8 de janeiro, então, o evento, né, da invasão das sete dos três poderes, pensando hora por hora os acontecimentos, mas também fazendo uma análise do processo político que levou a essa radicalização. Então, desde as campanhas anti e ataque, né, às urnas eletrônicas no Brasil, e como foi se desenvolvendo esse momento de radicalização política. Então, foi um processo intenso de investigação que culminou nesse relatório e no indiciamento, né, de 60 pessoas mais o ex-presidente Bolsonaro, então de 61 pessoas, em 16 tipos de crimes diferentes, sendo que o Bolsonaro ele foi indiciado em 4 crimes presentes no Código Penal Brasileiro, então incitação contra o Estado Democrático de Direito, associação criminosa, violência política. Acredito que o indiciamento do Bolsonaro, ele é não uma surpresa, mas ele é um elemento muito chave nesse processo da CPI, porque ela possibilita que a gente faça uma responsabilização jurídica, além de política e simbólica, do processo de radicalização que culminou no dia 8 de janeiro. Né? Ele não aconteceu de um dia para o outro. Né? A gente teve, acho que talvez uma consideração que estava menos esperada era o indiciamento do Felipe, né, que foi o autor jurídico da minuta, o assessor jurídico da minuta do golpe. Então, acredito que a CPMI conseguiu destacar todas as pessoas envolvidas nesse elemento de responsabilização intelectual, financeira e política.
Pois é, vale lembrar que vários desses indiciados no relatório já estão sendo investigados, tem um inquérito no STF contra Bolsonaro e autoridades do governo dele, e a gente está vendo aí que a CPMI talvez fortaleça ainda mais tudo isso, então vamos esperar, né, toda essa água que vai rolar ainda debaixo dessa ponte, porque ainda tem muito a ser feito, porque realmente foram atos muito graves, como a gente tem acompanhado. Lilian, quero te agradecer muito pela sua entrevista, pela análise, e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Luana, eu que agradeço. Até mais.
Nós conversamos com a Lilian Sandretti, cientista política do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento.
Sexta-feira dá aquela tristeza, né, que é o dia que acaba o Bem Viver e amanhã não tem mais, só na segunda. Mas tem aquela alegria que tem o Bem Viver na TV, essa parceria, essa dobradinha, essa extensão, né? Por lá, quem toca aquela prosa semanal é o nosso querido amigo Afonso Bezerra, e eu chamo ele aqui para se somar nessa prosa, para contar o que aguarda a gente no Bem Viver de amanhã, que é transmitido pela TV, no YouTube, enfim, várias maneiras de ter acesso. Conta pra gente, Afonso.
Oi, Lucas, o Bem Viver na TV desta semana tá recheado de coisa bacana. O programa de cisternas do governo federal está de volta. A gente vai contar os detalhes e desafios dessa retomada numa reportagem especial. Vamos até Belo Horizonte conhecer uma horta comunitária que abre os caminhos para a formação profissional. E tem uma entrevista super bacana com o Sérgio Andrade, da banda de pau e corda aqui mesmo de Pernambuco, que completou 50 anos do lançamento do primeiro álbum. Olha só que bacana. O Bem Viver, como você sabe, vai ao ar todo sábado, à 1h30 da tarde, no YouTube do Brasil de Fato e pelas nossas emissoras parceiras. Estou aguardando todo mundo, hein? Um abração, Lucas!
A permanência dos jovens do campo ainda é um desafio para as famílias agricultoras. O último censo agropecuário mostrou uma desproporcionalidade entre as faixas etárias dos produtores rurais.
apenas 5,4 têm menos de 30 anos. Mas a juventude tem buscado alternativas para essa permanência. Hoje a gente vai conhecer a história de um grupo de jovens que produzem artesanato a partir do coco babaçu no interior do Tocantins. Esses filhos e netos de quebradeiras de coco encontraram na atividade uma forma de obter renda no território e também da preservação ambiental e cultural. Quem vai contar mais pra gente do Mosaico Cultural de hoje é a Mariana Castro.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Por uma estrada de chão rodeada de uma imensidão de palmeiras de babaçu preservadas por lei, chegamos até a comunidade de Uberlândia, área rural localizada no município de Sítio Novo, no norte do Tocantins. Na comunidade atua o Grupo Pindova, criado em 2008 por jovens que produzem artesanato à base de coco babaçu, não apenas para a venda, mas como uma forma de preservação das palmeiras, fortalecimento das famílias e permanência das juventudes no campo. Quem fala sobre a iniciativa é Andreina Xavier, que compõe o grupo.
Somos o Grupo Pindova, um grupo de jovens, filhos e netos de quebradeiras de coco babaçu e trabalhadores rurais. Esse nome Pindova surge como as quebradeiras costumam chamar as palmeiras mais jovens. Então, a gente faz artesanato do babaçu, colares, brinco, porta-caneta, carimbos e outras coisas. Tudo que você imaginar, nós fazemos do babaçu. E aí, vendemos nas feiras, quando tem evento das associações, movimentos sociais, a gente está lá com nossos produtos expostos para vender.
Por trás de cada jovem integrante do grupo, conhecemos uma história de resistência ligada às palmeiras.
Eu sou filha de quebradeira de coco. Desde pequena, minha mãe sempre me levava para as reuniões, para participar das atividades de articulações, organizações de grupos. Lembro demais de uma vez que a minha mãe conseguiu vender para o PA a primeira vez. E aí ela, com esse dinheiro desses azeites, ela comprou um notebook. Sempre eu gosto de contar essa história para as pessoas conhecerem o quanto a gente batalha para conseguir as coisas aqui na base, na comunidade. E eu nunca perdi minha essência enquanto filha de quebradeira de coco. Sempre eu me orgulho em falar disso. Minha mãe teve 7 filhos, todos em casa, todos aqui na comunidade de Uberlândia.
Hoje, assessora técnica do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu e integrante do GT das Juventudes do Bico do Papagaio, Elisete fala ainda sobre os desafios enfrentados pelos jovens do campo.
Aí, um dos desafios que a gente enfrenta enquanto juventudes, né, aqui na nossa comunidade, que nós não temos estudos aqui. A partir do ensino médio, a juventude já tem que sair da comunidade para procurar estudos fora, né? E um desafio também que a gente encontra é a questão do trabalho, que é todo artesanal. Nós quase não utilizamos nenhum maquinário para facilitar. Então, isso também é um desafio para nós, principalmente nós mulheres, que não tem tanta força quanto um homem para estar serrando um coco. Mas a gente serra. Nós somos guerreiros.
Para além da produção de artesanato, todos os jovens que compõem o Grupo Pindova também estão engajados na preservação dos babaçuais. Como complementa Elisete Araújo, integrante do grupo.
E nós, enquanto juventudes, nos fortalecemos na participação desses eventos, dessas atividades pertencentes a essas entidades que nos apoiam, na defesa do babaçu em pé e da mãe palmeira. Nós chamamos a palmeira de babaçu como mãe palmeira, que ela nos garante o nosso bem viver.
O estado do Tocantins hoje se destaca pela criação da Lei Babaçu Livre, mas isso fruto de muitas lutas, sofrimentos e até perdas de companheiras na defesa do acesso aos babaçuais. Processo esse acompanhado pelos jovens quando ainda eram crianças. É o que lembra Márcio Lima, professor e artesão do grupo.
Também sou filho de uma quebradeira de coco babaçu. Cresci no meio das mulheres quebradeiras de coco babaçu, vendo as lutas delas nos movimentos, em todos os espaços. Acompanhei também, cresci vendo essa luta dessas mulheres com os latifundiários, os agricultores da comunidade, que não deixavam que elas entrassem nas roças para colher o coco babaçu. E a partir daí, tirar a permanência de vida das pessoas, dos seus filhos e também das famílias.
A comunidade é formada por cerca de 70 famílias e na região o babaçu é a principal fonte de renda, o que fortalece ainda mais a identidade do grupo Pindova. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
E assim, mais uma edição do Bem Viver chega ao fim. Não sem antes agradecer a tua companhia ao longo dessa semana. Obrigado por ter estado junto com a gente. Lembrando que segunda-feira a gente está de volta, viu? E também dá para conferir o programa na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Annelise Moreira, edição e produção de Daniel Amir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira, Lua Gattinone e Emerson Ramos, coordenação de rádio e TV Muniz Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.